E vamos ao assunto político. Hoje é sexta, sextou. E sextou com o Reginaldo Dias e Thiago Valenciano juntos aqui comigo. Vamos começar pelo Reginaldo, né? Aquele que só vem de sexta, enjoado, só sextas-feiras. Meu caro Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes.
Meu parceiro da semana, Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
Bom, ministro, vocês devem ter escutado aí, entrevistei agora há pouco o pré-candidato à presidência da República, ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, lançando o livro em Maringá hoje. E ele falou sobre a sua candidatura, bateu firme. Ele é candidato à presidência da República e não ao Senado. Deixou isso claro, não vai sair do Podemos, segundo ele. E ele diz que, né, não vai governar se vendendo para o Centrão, como fez, segundo ele mesmo, ex-presidentes como FHC, Lula e o próprio Bolsonaro. Tá. É, vamos começar pelo Reginaldo. Reginaldo, o que você achou da entrevista?
Olha, Gilson, eu sou um leitor da Bíblia. A Bíblia tem uma passagem do Antigo Testamento que diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Aí, exercitando assim, a interpretação histórica, eu concluí que há falhas no plantar que são anteriores. Tem que preparar o terreno, tem que adubar o terreno. Né? E pensando também, se há tempo de colher, e às vezes a pessoa vai colher depois do tempo da colheita. Né? Então, quando eu ouço o candidato Sérgio Moro, independentemente das respostas dele, a impressão que eu tenho, posso estar errado, né, é de que o tempo dele ser candidato era outro, que já passou. Então, as respostas que ele fornece hoje, elas têm um valor em si mesmo, uma lógica interna, mas tem a construção política do candidato. Isso faz diferença na hora de você prestar atenção. Se você vai para uma assembleia, por exemplo, de qualquer coletivo, uma pessoa vai lá e fala uma frase. Aí outra pessoa vai falar a mesma frase. Se essa outra pessoa tiver mais capital político, ela vai gerar mais atenção e vai despertar o debate. Certo. Então, o capital político eleitoral do candidato Sérgio Moro é baixo. E a conjuntura que nós vivemos não é aquela conjuntura igual a de 2018, em que o eleitorado esperava alguém que não estivesse no coração da política para reformar a política. Então, ele seria um candidato ideal em 2018. E seria fortíssimo, talvez, ganhasse a eleição no primeiro turno. É, foi uma eleição disruptiva, fora dos parâmetros. A eleição de 2022, ao que tudo indica, vai ser uma eleição dentro das regras da disputa convencional. Quem tem mais máquina, quem tem mais lastro, quem tem mais aliado, quem tem mais tempo de televisão, quem tem mais exército na rua. Isso o candidato não tem. Então, o fato de ele estar ainda engatinhando nas pesquisas, ele tem motivos para achar que é um indicador viçareiro, mas o próprio presidente Bolsonaro está reagindo nas pesquisas. Então, ele lida com dois candidatos robustos como adversários. Então, o que quer que ele diga vai ter uma repercussão proporcional ao tamanho eleitoral que ele tem hoje. Não estou falando da biografia dele como magistrado, nada disso. Estou falando como candidato, como construção, como capital político de quem aspira a chegar. Então, a hipótese dele crescer escalar duas montanhas, como eu tenho dito aqui, né? E uma das montanhas, que parecia fragilizada, que era do presidente Bolsonaro, está se recuperando, né? Então, eu acho que as respostas dele são coerentes. Eu não vi nenhuma incoerência no que ele disse. O que ele disse, eu esperava que ele dissesse, né, como alguém que acompanha a política. Mas eu acho que o parâmetro para a gente avaliar é de que maneira o que você diz tem amplificação a partir de um determinado capital político. E sim, isso ele precisa construir para amplificar o alcance do que ele diz.
Ô, Thiago, você que conversou várias vezes comigo já sobre a questão do Moro, a gente falou muito de terceira via, você falou um dia para você, Gilson, acho que a terceira via não decolou, né? O Moro é demonstração disso? É um pouco daquilo do que o Moro tenta ser, mas não consegue?
Assim, eu não sei quem está na técnica aí hoje na CBN, mas pode chamar já aquela música As Águas de Março aí, Fechando o Verão, porque eu já até disse lá em outubro, está registrado aqui nos nossos vídeos, no dia do lançamento da pré-candidatura aí do Sérgio Moro, depois eu vou até buscar para deixar o nosso ouvinte com credibilidade, né, de que se ele não chegasse 15% no mês de março, pode esquecer. Continua patinando entre 7 e 8, pelo contrário.
Aí ele falou que tem dois dígitos, viu? Ele falou que tem 10%.
É, tá bom, mas falta 5 ainda. Então, que legal. Bom para você que tá com 10, vai precisar ter 15 pelo menos. Por quê? A candidatura dele falta empolgar, né? Falta dar essa animada, essa empolgada, né? Do tipo, ter máquina na rua, e não digo só máquina de governo, conforme o Reginaldo comentou bem, máquina, aquela máquina eleitoral, militância, gente colocando adesivo no carro, indo para cima. E o presidente Jair Bolsonaro, que sempre liderou as pesquisas, desde que o Lula não pôde disputar a eleição, ele já vinha crescendo, mas ele vinha nessa crescente nas pesquisas com gente animada na rua. Você via adesivo, Bolsonaro 2018, você via isso, você via aquilo, você via as pessoas se movimentando em torno de um ideal. E eu não vejo as pessoas fazendo a mínima movimentação em torno do ideal do Sérgio Moro. É aí que tá, né? Essa diferença é sensível dele, né? Eu não vejo as pessoas falando o seguinte, olha, agora ele vai, eu vou chegar lá, eu vou conseguir ganhar a eleição, estamos juntos, né? Vamos ver hoje qual vai ser a receptividade que ele vai ter à noite, lá na sua noite de autógrafos, né? Mas falta esse empuxo, né? Falta aquela alavancada, né? Falta sebo nas canelas do Moro, né? Falando bem claro, assim, para a campanha dele chegar e dar aquela animada, né? Então, a gente ainda está enxergando isso, né? Que a campanha dele não empolgou, não tomou rua, não tomou internet. Ela não está em lugar nenhum, né? Ela ainda continua pequena em relação à proporção que ele precisava para conseguir disputar uma eleição da presidência da República de forma robusta, né? De forma continental, que é o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país gigantesco e para isso você precisa atingir todos os rincões, né? Se nem no Paraná, conforme a pesquisa saiu essa semana, ele continua empolgando, quem dirá o restante do país, né? Então ainda falta essa empolgação na campanha para ele.
Agora eu quero aproveitar os dois aqui, eu vou resgatar uma fala do Moro, que eu perguntei para ele o seguinte, olha, FHC governou com o Centrão, Lula governou com o Centrão, nós temos Jair Bolsonaro hoje governando com o Centrão. Aí eu perguntei para ele, o senhor vai governar com o Centrão também? Né? Aí ele falou assim que não se vende para o Centrão, que o país está estagnado 30 anos, muito do porquê dessa estagnação, que eu fiquei surpreso, né? Nossa, 30 anos do Brasil, não me parece, mas ele achou que está estagnado. É por causa dessa aliança com o Centrão e tal, favorecendo sempre os mesmos grupos. A governabilidade, eu quero conversar com vocês sobre isso. A governabilidade, uma coisa que a gente aprendeu no Brasil é de que candidaturas e falas de pré-candidatos e candidatos são diferentes da governabilidade na prática, quando você precisa efetivamente de um Congresso Nacional e de relações muito próximas ao Congresso para se garantir que um poder executivo gere aquilo para o qual se comprometeu a fazer. As reformas, os projetos vitais e até mesmo se manter no poder depende muito do Congresso. Centrão é um problema ou é uma virtude? Quando o Moro fala de que se vendeu ao Centrão é prática, outros presidentes já se venderam ao Centrão, quem governa esse país é o Centrão, mais do que os próprios presidentes da República? Vamos começar pelo Thiago.
Olha, mais do que falar em Centrão, né, Gilson? Eu imagino que a gente precisa falar dos ponderados, digamos assim, vai. O Centrão virou aquela expressão do demônio que ninguém quer se possuir em relação à política, né? Falar de demônio, possessão, é algo bem, bem típico da política brasileira. Só que ninguém quer tá colado no Centrão porque acha que é uma coisa ruim e uma coisa que foi plantada como algo ruim e péssimo pelo atual presidente da República. Foi ele que andou demonizando mais ainda o Centrão e falando que ele não prestava, que ele não era digno de ter o seu convívio e precisou da força do centro da Câmara dos Deputados para poder voltar a governar e ter um pouco mais de tranquilidade política. Quer dizer, o inimigo oculto Câmara dos Deputados deixou de existir. O que me parece agora não é mais esse inimigo que está em jogo. Agora são outros inimigos, né? Então, falar que o novo governar com o Centrão é bobagem, né? Qualquer presidente da República vai ter que governar com os partidos de centro porque eles são o fiel da balança, né? É aí que está o fiel da balança. O Reginaldo, que estuda eleição nacional muito mais tempo do que eu, vai enxergar, e ele já comentou isso, imagino eu, algumas vezes na vida, de que nós temos uma parcela do eleitorado pendendo para um lado, a outra para o outro, e quem decide eleição é quem está mais ali exatamente no centro, conforme as coisas vão caminhando, né? E essa decisão da eleição, ela depende exatamente do eleitor que vê como é que está a sua condição de vida hoje e espera contar o candidato ter a sua condição de vida melhorada. Então ele vota na possibilidade daquilo que ele pode vir a ganhar. E é exatamente isso que ainda falta para essa candidatura do Sérgio Moro, para essa pré-candidatura, e principalmente entender que o que ele vai ganhar daqui para frente vai ser algo bem diferente daquilo que ele tem hoje.
E aí, Reginaldo, Centrão, bem ou mal?
Olha, eu sou o professor Marcos Nobre, que é o presidente do SEBRAP atualmente. Ele tem um livro chamado Mobilismo, sobre mobilismo, não lembro o título exatamente agora, em que ele fala de um fenômeno instável na política brasileira, que é o Centrão. Ele até chama de PMDBismo, só que não propriamente o partido PMDB, mas esse conglomerado que comanda o Congresso Nacional e que tem influência na política governamental, né? Isso é uma realidade de 30 e poucos anos. Quando é que começou isso? Começou dando a Constituinte de 86 e 88. Eu até dou um depoimento, né? Em 86 eu atuava em movimento sindical, participava de um comitê de fiscalização da Constituinte. Quando o Centrão surgiu, foi uma decepção, né? Porque mudou um pouco o curso da Constituinte. Mas quando eu me tornei professor, eu comecei a analisar as coisas com um pouco mais de distanciamento. Quando o Centrão surgiu, existiam 300 deputados. 300 em 500. Então, 300 é a maioria. A maioria decide. Simples assim, eu posso não concordar com o destino, mas a maioria decide. Essa é a regra do jogo. Até o sufixo "ão" é por causa do tamanho. Só que o Centrão começou chamando Centro Democrático. E depois eles largaram mão disso, né? E se acomodaram até com essa categorização que é depreciativa, né? Centrão, né? Mas enfim, eles estão lá comandando a política nacional e interagindo com todos os governos. Então existe uma lógica nisso. A lógica é de que o projeto que ganha o executivo, ele pode ir numa determinada direção e o Centrão atua como uma espécie de poder moderador de governos mais à direita e de governos mais à esquerda. Isso é bom ou ruim? O eleitorado que decide. Eu não tenho propensão de, como intérprete, de ensinar a política para político. E nem ensinar o eleitor a votar. Isso é da consciência de cada um, né? E os caras que fazem política, eles visam a resultados. Então não adianta eu fazer uma tese assim, bem concatenada, metafísica, fora da realidade. Quando o cara disputa a eleição para ganhar, ele vai lidar com problemas concretos, e se ele não resolver, ele não vai ganhar a próxima eleição. E quem quer resolver tem que lidar com esse dado da realidade. Existe um conglomerado majoritário no Congresso Nacional. Então, você vai ficar em minoria, você pode ser derrubado.
Então o que vocês dois estão dizendo, na prática, é o seguinte: deixa o Moro ganhar para ele ver como é que o Centrão existe.
Na fala dele, ele citou fatos ilícitos e lícitos. É. Então, ninguém espera que um presidente da República pratique ilícito para acomodar a relação com o Congresso. Mas a política tem inúmeras possibilidades de diálogo dentro do universo do lícito, daquilo que a lei permite. Então você espera que um presidente da República ele ganhe eleição para resolver problemas, não para criar mais problemas. E para resolver problemas, você tem que ter diálogo entre os poderes, né, que ele busque essa solução consensuada, dialogada. E a política oferece inúmeros mecanismos para que isso aconteça. E precisa de habilidade, precisa de lastro, né? Se ele ganhar a eleição, espera-se que ele faça isso. Agora, sem ingenuidade de achar que vai mudar tudo de uma hora para outra, porque é um dado de 30 anos, ou seja, a nova república é isso. A gente lutou contra a ditadura, redemocratizou o país e se criou essa relação que é estável, que faz parte, inclusive, do desenho institucional, favorece o chamado presidencialismo de coalizão. Qual é a solução para isso? Fazer uma ampla reforma política. Mas como é que você faz ampla reforma política se o Centrão mora no Congresso? Tem que dialogar, né?
Tá certo.
Tem que envolver a sociedade, dialogar, vai criando, mas não vai ser uma solução rápida e nem milagrosa para isso.
Pô, entre as nossas discussões aqui, de quem busca ser novidade e da governabilidade, da permanência, eu vou fechar a nossa conversa, aproveitando inclusive a fala do Thiago, e ele pediu, não pediu? Então a gente vai colocar. Por que não? Elise e Tom Jobim, Águas de Março. Pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, vidro, vida, ponte, ponte, aço, são as Águas de Março, fechando o verão. E das Águas de Março, me despeço dos meus amigos aí. Reginaldo, grande abraço, bom fim de semana.
Um abraço, Gilson, e na memória histórica tem os Idos de Março, né, que vem da história romana.
Aí já é outra história. Ô, Thiago, grande abraço, bom fim de semana.
Valeu, bom final de semana e até a próxima semana.
As águas de março fecham o verão, mas nós temos em março, a partir de março, a campanha começando. E aí vem, será que vamos ter tempo bom, estável, chuvas e temporal? A gente vai conversar bastante sobre isso aí. 10 horas, 24 minutos. Música.